Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, quem nos acompanha pela rádio, pela TV Senado, também pelas redes sociais, eu vim aqui hoje falar sobre a reforma trabalhista. Um pouco a continuidade do que nós debatemos ontem, senador Eumano, naquela audiência pública que ficou praticamente o dia inteiro aqui no plenário do Senado e com a participação, infelizmente, de pouquíssimos senadores. E tivemos aqui convidados falando a favor, falando contra, mas eu queria chamar a atenção para alguns aspectos que ontem não foi possível colocar e que eu acho que nós temos que deixar registrado aqui para a população brasileira e também chamar a atenção do Senado para essa votação, para essa proposta que está em tramitação aqui, inclusive na Comissão de Assuntos Econômicos. Aliás, agora está acontecendo uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. Quero lamentar o horário dessa audiência pública, que o correto era cá e fazer as audiências públicas no seu horário de reunião. Trata-se de uma matéria muito importante. Não, marcou para hoje à tarde, aí nós temos plenário, temos outras atividades, obviamente que deve estar bem esvaziada aquela audiência pública. E a próxima audiência pública que nós conseguimos marcar para cá, também querem que seja na segunda-feira à tarde. Eu vou conversar com o presidente Tasso para que seja na terça-feira de manhã, onde os senadores estão na CAI e possam realmente realizar o debate a contento que nós temos e que devemos fazer sobre essa matéria. Mas eu queria, antes de entrar nos pontos da reforma trabalhista, deixar aqui a minha indignação com uma portaria ou uma correspondência da Diretoria-Geral do Senado da República. Isso não tem nada a ver com a senhora diretora, mas com a decisão que foi exarada e com certeza tem a ver também com a orientação da presidência da Casa, que o Senado da República hoje está fechado para a população. O senhor já viu isso, senador Eumano? Fechado. Só entra no Senado da República hoje, por essa determinação, senadores, funcionários do Senado, servidores dos gabinetes. Até as audiências previamente marcadas com antecedência, está suspensa a entrada das pessoas que marcaram. Para a gente conseguir fazer uma reunião com os líderes sindicais e com o líder do PMDB, senador Renan Calheiros, foi preciso que o presidente Eunício autorizasse. Assim também, para eu receber um grupo de indígenas que veio da região sul do Brasil. Mas pode ver, está vazio, nós não temos gente aqui, pouquíssima gente circulando. Fecharam o Senado da República? Isso parece coisa pré-68. Então, fecharam, só entra senadores e servidores. E as audiências previamente marcadas também ficaram suspensas. Eu quero saber em nome do que isso? Porque se é tão bom para o Brasil o que nós estamos fazendo aqui, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, se é essencial para o desenvolvimento desse país, por que que fecha o Senado da República para a presença do povo brasileiro? Medo? É só se a gente estiver fazendo coisa errada, senador Eumano. Devemos estar, né? Devemos nós? Não, porque nós não estamos. Grande parte aí dos deputados que está lá votando a reforma da Previdência na comissão deve estar. E aí, por garantia, o Senado da República manda fechar suas dependências. Isso não existe na democracia. Quero deixar registrado aqui, lamentar essa situação. Falei na reunião de líderes hoje, não me deram nem bola. Alguns líderes até riram. Não, mas tem que fechar para preservar o Senado. Mas preservar do quê? É porque é medo? Então, é porque o Senado está fazendo coisa errada, a Câmara está fazendo coisa errada. Eu quero deixar registrado aqui, senador Eumano, porque nós vivemos tempos muito sombrios, para que a gente chegue a uma situação como essa. E aí, emendar aqui no que o senador Humberto falou da questão do fechamento do Instituto Lula. Ainda bem que nós temos justiça no TRF da região de Brasília, que viu a barbaridade que o juiz singular fez de fechar o Instituto. E reabriu. Eu vim aqui nessa tribuna na segunda-feira falar sobre isso, dizer assim, o que é que justifica o fechamento do Instituto? Vão fechar logo o Congresso? Não, nem precisa a justiça para fechar o Congresso. O próprio Congresso está se autofechando, o que é triste demais para a gente, triste demais para a democracia. Mas também quero parabenizar o presidente Lula, quero parabenizar os servidores do Instituto Lula, parabenizar o doutor Cristiano Zanin, que é advogado, que trabalhou nisso e que reabriu o Instituto Lula. Mas quero falar aqui da fatídica reforma trabalhista, que, aliás, nós vamos ter manifestação também dia 24, aqui em Brasília, com as centrais sindicais, movimentos sociais, e com certeza vamos ser novamente surpreendidos com uma decisão dessa, de portas fechadas do Senado da República. Parece que nós temos medo de gente, de povo, fechamos as portas. Mas o povo vem para cá, senador Eumano, porque o que está se fazendo é uma barbaridade. Essa reforma trabalhista é um projeto, é uma peça rara, como dizem alguns assessores nossos, uma peça rara que vai para a redução estrutural do custo do trabalho na produção brasileira, na produção capitalista. Aí você pode dizer, bom, redução de custos é importante. Só quando você faz redução do custo de trabalho, você faz redução do custo da renda do trabalhador. Você faz redução do custo em cima de benefícios que esse trabalhador recebe, em cima da proteção social que ele recebe. Então, nós vamos reduzir aquilo que nós teríamos que aumentar, que é a renda do trabalhador, para que a gente tivesse consumo, para que a gente pudesse melhorar a economia do país. Ontem, Ford foi muito citado aqui, que na sua indústria automobilística pagava duas vezes o que o mercado pagava para trabalhadores que faziam o mesmo trabalho. E ele dizia, eu faço isso porque o meu trabalhador tem que ter renda, senão não vai comprar meus carros, senão não vai consumir, a economia americana não vai prosperar. Nós estamos fazendo ao contrário, nós estamos fazendo um projeto que é uma peça estruturante para retirar ou para reduzir o custo do trabalho e dá muita segurança jurídica para as empresas. É impressionante como nós estamos invertendo. A justiça do trabalho é a única justiça nesse país que, de fato, protege os mais pobres, que, de fato, vai ao encontro da reivindicação daqueles que mais precisam. As outras esferas judiciais são esferas mais elitistas. A justiça do trabalho, não. E é por isso que a gente vê muitas vezes o pessoal reclamando. Empresários, principalmente grandes, tem médios também, pequenos, que reclamam, mas para isso nós não precisaríamos fazer essa desestruturação, mas muitos empresários grandes dizendo que a justiça do trabalho é muito paternalista. É claro, porque ela protege os que mais precisam. Por exemplo, o trabalhador vai fazer uma reclamação trabalhista, se ele não tiver dinheiro, ele vai para a advocacia dativa, para a advocacia gratuita, ele não precisa pagar as custas da ação. Agora vai precisar pagar as custas da ação, mesmo que ele tenha justiça gratuita, senador Eumano. Ele já está pobre, desempregado, sem dinheiro, ainda vai ter que pagar as custas. E antes ele tinha chance de atrasar na sua audiência. Se ele não fosse na primeira audiência, ele teria uma segunda audiência para ir. Agora não. Se ele não estiver na primeira audiência marcada para ele ir falar, e ele atrasar, chegar atrasado, ele não tem mais direito à fala e ainda paga as custas. Perde a ação e paga as custas. Por que que antes a lei previa que ele poderia ter uma segunda chance? Porque nós estamos falando de pessoas com, muitas vezes, péssimas condições de vida, que dependem de transporte público para ir numa vara de justiça, que chega lá, não conhece bem o lugar, que tem que procurar, que muitas vezes não tem instrução necessária para procurar informações dentro de um tribunal ou dentro de um local onde faça a decisão jurisdicional. Era por isso a proteção. Agora não. Agora ele perde totalmente o direito. E o patrão, que se não fosse, mesmo mandando advogado, seria julgado à revelia, agora mudou. Agora, se ele mandar um advogado, ele não é julgado à revelia. Aí ele pode falar no processo. Nós invertemos totalmente. A justiça que protegia os trabalhadores está invertida. E, além disso, os trabalhadores vão ter mais dificuldade de acesso à justiça. Nós estamos restringindo o papel da Justiça do Trabalho, ter mais dificuldade de fazer a reclamação. Tem uma série de proibições para que o empregado vá à Justiça Trabalhista. Eu pergunto, em nome do que nós estamos fazendo isso? Para quê? Para o quê? Para ter mais competitividade das nossas empresas ou é para acumular mais lucro para as nossas empresas? Ontem eu perguntei para um grande empresário aqui, que é uma das maiores fortunas nacionais do Brasil, por quê? Para trabalhador que ganha 2 mil, 2, 3 mil, a gente ter que ter um regime que seja um regime intermitente de trabalho ou da zero hora, que ele possa ficar quase como terceirizado. Mas não para aí. Quebra a perna também do movimento sindical brasileiro. E aí intervém na nossa democracia, ao dizer que o trabalhador pode negociar diretamente com o patrão. E fazer as comissões de fábrica, em que os sindicatos não podem entrar. Então, o patrão coloca quem ele quer na comissão de fábrica. No jargão sindical, nós vamos voltar a ter os pelegos para negociar com o patrão. E quem é que ganha? Isso parece a negociação da espingarda com o peito da rolinha. Obviamente que é a espingarda que ganha, não o peito da rolinha. É o patrão que tem mais força. Combinando essas duas situações, nós progressivamente temos uma desestruturação dos direitos trabalhistas aqui. É muito triste o que nós estamos vivendo, é muito triste o que o trabalhador vai viver. A isso ainda somado com o desmonte da reforma da Previdência. E ontem a gente ouviu aqui verdadeiras pérolas e barbaridade de pessoas que estavam na mesa fazendo a defesa do projeto, que não é um projeto inconstitucional, porque ele não revoga nenhuma garantia do artigo 7º da Constituição. Pudera, ele não é uma PEC, é um projeto que não tem força de mudar a Constituição, realmente ele não revoga, não podia fazer isso. Só que ele dificulta o acesso ou impede o acesso a esses direitos. E eu vou dar aqui, até porque meu tempo está acabando, um exemplo muito simples. Por exemplo, ele não revoga o salário mínimo, o direito de todos ganharem pelo menos o salário mínimo. Isso fica na Constituição. Mas, ao fazer a regulamentação e abrir que todos podem fazer contratações zero hora, que seja o trabalho intermitente, e, portanto, trabalhar um número de horas por mês que não dê direito a receber o salário mínimo, ele permite que no Brasil se pague menos que o salário mínimo. Então, olha a perversidade desse projeto. Eu estou dando só esse exemplo, tenho vários outros que eu quero discutir ao longo do debate dessa matéria, mas é assim, ele não revoga, ele não diz que ninguém vai ganhar menos que um salário mínimo, mas ao permitir o trabalho intermitente ou o contrato zero hora, o trabalhador pode trabalhar menos hora durante o mês e vai ganhar menos que o salário mínimo. O trabalhador pode até sair devendo, senador Eumano. Olha a tristeza. E aí, em contrapartida, o que faz o governo? Manda para esta casa um monte de projeto para desonerar o andar de cima da sociedade ou para redimir multa. Nós vamos ter um refis agora, um refis para que as empresas renegociem os seus débitos com a Receita. E agora tem um pedido também para que os produtores rurais não precisem pagar a sua dívida com o Fundo Rural. Agora o trabalhador vai pagar o preço, o aposentado vai pagar o preço. Quem tem que contribuir para a Previdência vai ter sua carga aumentada. Que país é esse que nós estamos vivendo? Que país é esse? Essa casa, senador Eumano, é uma casa que está legislando para os ricos. Ricos, para quem tem dinheiro, para quem pode vir aqui, e não para os pobres desse país. É vergonhoso. Eu espero que o Senado da República tenha decência e não vote essas propostas aqui, nem da reforma trabalhista, nem da reforma previdenciária, e que não dê anistia e nem remissão de dívida para aqueles que ganham mais. Obrigada, senador.